Sagrado coração de Jesus, ressurreição do amor, fonte de luz, mostra teu favor, coração de amor, vitória da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Hoje, dia 15 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa, celebramos mais um dia, vivemos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pedimos ao Senhor que, com seu coração tão puro, tão santo, toque os nossos corações e nos purifique de toda mácula, de todo ódio, rancor, desejo de vingança, e possamos celebrar na confiança que temos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado entre nós, a misericórdia infinita do nosso Pai, que nos perdoa, e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unamos nossas boas intenções, meus irmãos, nesta sexta-feira, e oremos a Deus, pedindo a sua divina proteção para a caminhada destas horas. Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que esta celebração, realizada com alegria, nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Pelo mesmo Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos acolher a palavra de Deus que nos guiará ao longo deste dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, juntos com os nossos queridos irmãos Paulo e Barnabé, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, do solo sagrado da nossa casa, elevemos às alturas o salmo deste dia, Salmo 56, e digamos juntos: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Irmãos, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para ires e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da vida, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, iniciando a caminhada deste dia, nesta sexta-feira, de forma a viver a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, entendemos que esta devoção ela nasce daquela sexta-feira santa em que o Senhor, suspenso na cruz, abandonado por tantos, ao pé desta cruz, Maria e o evangelista João, e Jesus, ao invés de pedir vingança aos seus algozes, ele olha para o céu e diz para o Pai: Pai, tende misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. E nasce a devoção, porque só um coração puro de Jesus seria capaz de pedir misericórdia no lugar de vingança, de castigo, de punição. Nós humanos temos uma tendência a buscar a vingança, a querer castigar aquele que nos causou algum tipo de prejuízo. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos ajuda, primeiramente, a pedir ao Senhor que nos ajude a purificar o nosso coração desse tipo de sentimento negativo que nos adoece e que nos tira o caminho da salvação. E queremos também pedir ao coração do Senhor que purifique esse nosso coração dessas más inclinações, das paixões desordenadas e de toda a possibilidade de afastamento das forças do bem. Aliada a esta devoção, queremos também continuar a compreender a palavra de Deus que vai nos orientando a cada dia que passa. Estamos ouvindo a experiência bonita da evangelização de Paulo, Barnabé, indo ao território grego para falar de Jesus, para apresentar o Evangelho do Cristo. E já passado o período do conflito, do desentendimento da cultura grega com a cultura judaica, em relação a alguns costumes que os judeus tinham, que eles estavam querendo impor para aqueles que quisessem se converter a Jesus, Pedro, dotado de discernimento, de prudência no Espírito Santo, juntamente com os apóstolos, redige uma carta. E esta carta é para orientar os pagãos que estão na Antioquia, na Cilícia, na Síria, é que eles podem receber o caminho do Senhor e entrar neste caminho de cabeça erguida, e eles devem tomar simplesmente algumas atitudes para justamente afastar a prática da idolatria, que eram as relações conjugais desequilibradas, comer a carne, outros produtos dados aos deuses, porque isso seria idolatria. E aqui eles pedem, de uma forma assim, muito bonita, os primeiros missionários, no sentido de que Paulo e Barnabé foram à frente, mas agora nós enviamos outros missionários para continuar esta experiência de apresentar a colegialidade dos irmãos em Cristo. E eles chamam justamente dois homens de boa reputação, de respeito, de autoridade, Judas e Silas. E esses dois têm a incumbência de levar esta carta para motivar os pagãos e para animá-los na caminhada com Cristo. Então esses dois, Judas e Silas, vão com Paulo e Barnabé levar esta carta aos irmãos que estavam assimilando o Evangelho. Essa experiência de enviar dois é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente quer ser uma ilha, né? Ou porque a gente é carente demais, a gente quer aplausos, elogios todo o tempo, e quando alguém não dá um aplauso ou não nos dá um elogio, a gente acha que a pessoa já está com raiva da gente, é carência, mas é também no sentido de dizer, olha, nós precisamos fazer um caminho de comunidade, de família. E Pedro, dotado de discernimento, ele envia justamente Silas e Judas como os primeiros a nos ensinar o caminho de fazer a atividade do Evangelho, a missão, a dois, ou a mais de dois, e não ficar com um só. Bonito porque Paulo e Barnabé fizeram a semeadura, eles implantaram o Evangelho, e agora Judas e Silas são os missionários, são os carteiros dos apóstolos que vão levar esta carta, admoestando, exortando, encorajando os pagãos a não desistirem de Jesus. Essa prática é muito antiga na igreja, de fazer o caminho da missão coletiva, comunitária e não individual, não personalizada. Quando eu coloco uma missão simplesmente uma única pessoa, eu corro o risco de trazer alguns conflitos ou daquela pessoa centralizar o efeito da missão. A palavra de Deus hoje nos ajuda muito a compreender o valor da comunidade, o valor de um trabalho missionário em conjunto e não personalizado e não individual. Nem Paulo fez o caminho sozinho, ele contou com Barnabé, contou com Marcos e tantos outros amigos para espalhar o Evangelho, a semente do Evangelho em tantas comunidades. E os apóstolos continuam esta prática, enviando Judas e Silas para levar esta carta, para continuar e exortar aqueles que estavam se convertendo ao paganismo. O Evangelho nos ajuda a compreender que ninguém tem maior amor do que aquele que se doa, é o chamado amor ágape. Aqui é bom a gente lembrar que a palavra amor significa negação da morte. Quando eu digo eu te amo, estou dizendo eu nego todo tipo de morte na tua vida. Eu nego o insucesso, eu nego a doença, eu nego a miséria. Eu quero vida para você. Então, mais do que uma declaração romântica, eu dizer eu te amo significa dar uma bênção. Eu estou te abençoando. Porque o verdadeiro amor não é aquele que tem interesses, mas é aquele que se doa. Um amor muito bonito para ser comparado é o amor materno, o amor de mãe. A verdadeira mãe, muitas vezes, passa até fome para alimentar seus filhos. Os cristãos mesmos, eles usavam no início, na iconografia, quando entrava num espaço litúrgico, eles desenhavam nas paredes o desenho de um pelicano. Pelicano é uma ave de um pescoço prolongado e reza a lenda que no tempo de frio a fêmea ela chocava o seu ninho e nascia os filhotes e por ser inverno rigoroso faltava comida, não tinha como alimentar os filhotes e por dias a fio ela bicava o seu próprio peito até sangrar. E alimentava seus filhotes com seu próprio sangue, correndo risco de ter uma hemorragia e até de morrer. Mas não deixava seus filhotes morrer naquele momento do seu nascimento e nem dias a fios vencendo o inverno. Os apóstolos, os primeiros cristãos, vendo este bonito exemplo de um animal irracional, eles disseram, olha, que amor, esse é o verdadeiro amor. Uma ave que é capaz de abrir mão da sua própria vida por amor aos seus filhotes. E aí eles desenhavam este bonito pelicano nas paredes para que os irmãos lembrassem do amor ágape. É o amor exagerado, é o amor verdadeiro, sem troca, sem comércio, sem cobrança. É o amor que brota da ceia do Senhor, capaz de abrir mão da sua própria vida para gerar vida na vida dos outros. Que o Senhor nos ajude a compreender esta santa palavra e que possamos ser mais irmãos, assim como os primeiros apóstolos nos ensinaram, através de Paulo, Barnabé, Judas e Silas. E elevemos às alturas a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Unindo nossas boas intenções da comunidade sacramentina de Sete Lagoas, unindo as intenções de todos os irmãos e das famílias que nos pediram, pela saúde, em ação de graças, pelo aniversário dos irmãos que estão agradecendo o dom da vida, por todos os irmãos que estão doentes, pelo sétimo dia, primeiro mês de falecimento, primeiro ano de falecimento, e por toda a memória perpétua dos irmãos falecidos, oremos, meus irmãos. Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós o suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Misericórdia, venha do alto a bênção do Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos os irmãos que no próximo domingo celebraremos a Santa Missa e transmitiremos através do site www.santuariosetelagoas.com.br ou via as nossas redes sociais. Às 11 horas da manhã do próximo domingo, diretamente da capela do nosso querido Santuário de Adoração. Acolha um abraço carinhoso do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até mais, se Deus quiser.